sobre o plano ferroviário nacional. Como é que o plano, já passando o financiamento à frente e que vai ser mesmo cumprido, temos o exemplo Ferrovia 2020, que o Sr. Secretário de Estado nem me respondeu, em 7 anos só tem 15% das obras concluídas, por isso imaginemos como é que vai ser o plano ferroviário nacional. Mas vamos dar de barato o que está aqui planeado. Então o Governo já quer o Metrobus no Algarve e também no Minho, que vai contra, possivelmente contra, a proposta final que está no plano ferroviário. Eu sei que o Sr. Deputado até é muito crítico disso, até lhe chamou um autocarro a pilhas, não foi? Por isso eu gostaria de saber como é que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista hoje não faz essa crítica ao Governo aqui. Nós realmente temos aqui uma série de anúncios, a execução é que nada. Eu gostava de perguntar ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, muito rápido, porque é que não falou, por exemplo, da proposta da construção da nova linha Trás-os-Montes, que o Governo não faz? Porque é que não falou aqui disso? Se o defendem junto da população local, porque é que não falaram? Porque é que não falaram da reabertura da linha do Douro até Barca d'Alva? Se defendem isso junto das populações locais, porque é que não criticaram hoje o Governo aqui? Gostava de saber porque é que não falaram da construção da nova linha do Val de Sousa. Se defendem isso junto das populações locais, porque é que não criticaram o Governo aqui e podia continuar? Porque vocês anunciam uma coisa junto das populações locais. Anúncios, anúncios, promessas. E o Governo não executa nada.
Muito obrigado. Assim terminamos o primeiro ponto da ordem do dia. Passamos ao segundo ponto da ordem do dia, que é a apreciação da proposta de lei número 62 do Governo, que estabelece o regime jurídico das sociedades desportivas. Para apresentar, tem a palavra o Sr. Secretário-Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, as primeiras sociedades desportivas foram constituídas há cerca de 25 anos e são hoje reguladas pelo Decreto-Lei nº 10 de 2013. A estatística sobre este setor da atividade económica diz-nos que mais de 20% das sociedades anónimas desportivas foram ou estão a caminho da extinção, insolvência ou dissolução, com agravante dos clubes fundadores terem sido arrastados para situações altamente aflitivas, encontrando-se uma parte em atividade mínima e uma outra parte a enfrentar imensas dificuldades no processo de recuperação. Ao longo de 25 anos, temos assistido à queda de clubes históricos, clubes que fazem parte da nossa memória coletiva. Ao longo de 25 anos, temos visto também a queda de clubes de base local, clubes representativos do nosso território e das suas comunidades. Senhoras e senhores deputados, sabemos hoje o que tem sido comum à queda destes clubes. 5 fatores. Clubes fundadores submeteram-se a uma posição minoritária no capital social, constituíram uma sociedade anónima desportiva, o impacto insustentável de atos de má gestão, em alguns casos tão danosa, por parte das respectivas administrações e acionistas dominantes, o atual regime jurídico não prevê nenhum regime sancionatório e também não prevê uma entidade fiscalizadora. Estas são as 5 razões comuns à queda de todas as sociedades anónimas esportivas e que arrastaram os respectivos clubes fundadores para uma situação aflitiva. Os maus investidores e o mau investimento têm feito demasiadas vítimas neste setor da atividade. É uma realidade preocupante, amplamente conhecida e que todos desejam inverter. Uma realidade consentida, em grande medida, pelo atual regime jurídico de curto alcance regulatório, desprovido de quadro sancionatório e de entidade fiscalizadora. Significa, pois, que não podemos adiar por mais tempo a reforma do regime jurídico das sociedades esportivas. E é precisamente nessa direção que aponta esta proposta de lei. Uma proposta de lei construída com os contributos de um grupo de trabalho criado pelo Governo para o efeito, uma proposta de lei construída com base nos pareceres do Conselho Nacional do Desporto. Uma proposta de lei que aponta como objetivos principais o reequilíbrio de direitos na relação entre clubes fundadores e sociedades esportivas, o reforço dos requisitos de idoneidade, menos conflitos de interesses, cotas de género nos órgãos de administração e fiscalização, mais transparência e mais publicidade. No que diz respeito ao reequilíbrio de direitos na relação entre clubes fundadores e sociedades esportivas, é admitida uma terceira forma societária, a sociedade por cotas, em que o clube fundador pode manter-se como maioritário e ter mais que um parceiro privado. A transferência dos direitos e obrigações do clube para a sociedade esportiva, nomeadamente a utilização das suas instalações, deve constar de contrato escrito, anexo ou ato constitutivo da sociedade esportiva. Clarifica-se que o elemento designado pelo clube fundador para os órgãos de administração e de fiscalização tem o direito de participar em todas as reuniões, para além do direito de veto nas situações previstas na lei. As sociedades esportivas com diferentes clubes desportivos fundadores não poderão fundir-se entre si. Repito, as sociedades esportivas com diferentes clubes desportivos fundadores não podem fundir-se entre si, nem com um clube desportivo diverso, salvo se houver fusão entre os respectivos clubes desportivos. Nos aumentos de capital, têm direito de preferência os que já forem acionistas ou sócios da sociedade e os associados do clube desportivo fundador. Quanto ao reforço dos requisitos de idoneidade aplicados a detentores de participação qualificada e aos titulares dos órgãos de administração e fiscalização, a cumprir cumulativamente, não tenham sido condenados por sentença transitada em julgado por crimes em matéria de dopagem e os previstos no regime jurídico de combate ao racismo, xenofobia e intolerância nos espetáculos esportivos, até 5 anos após o cumprimento da pena, não tenham sido condenados por sentença transitada em julgado por crimes contra o património de sociedades esportivas ou clubes desportivos praticados no exercício de cargos de administração em sociedades esportivas ou clubes desportivos, até 5 anos após o cumprimento da pena, não tenham sido condenados por sentença transitada em julgado por crimes de corrupção, recebimento indevido de vantagem, branqueamento de capitais, associação criminosa, terrorismo, furto, abuso de confiança, burla, extorsão, até 5 anos após o cumprimento da pena. Os candidatos à aquisição de uma participação qualificada no capital social de uma sociedade esportiva ficam ainda obrigados, junto à entidade fiscalizadora, a demonstrar capacidade económica para o investimento e a provar a procedência dos meios financeiros a utilizar. E a entidade fiscalizadora passa a proceder à verificação da idoneidade dos detentores de participação qualificada no capital social e dos titulares dos órgãos de administração e fiscalização. Com o objetivo de minimizar conflitos de interesses, ficam impedidos de aceder à participação qualificada e de exercerem as funções de administradores, gerentes ou procuradores, aqueles que se dediquem à atividade ocasional ou permanente de intermediação ou representação de jogadores e treinadores, bem como quem possua ligação a empresas ou organizações que promovam, negociem, organizam, conduzam eventos ou transações relacionadas com apostas desportivas. É ainda definido que uma sociedade esportiva não pode participar no capital social de outra sociedade esportiva. No âmbito das cotas de género, deve ser assegurado, a partir de 1 de janeiro de 2025, a representação mínima de um terço de pessoas de cada sexo designadas para cargos nas sociedades esportivas. E também, e uma medida fundamental desta proposta de lei, um clube desportivo poderá constituir uma segunda sociedade esportiva por modalidade, no caso das respectivas sociedades se diferenciarem por sexo, abrindo assim a possibilidade da constituição de sociedades esportivas especificamente para competições femininas. Olhando agora para o objetivo de introduzir mais transparência, propõe-se a obrigação da identificação e discriminação das percentagens de participação no capital social e dos direitos de voto detidos por cada titular e a comunicação desta informação às entidades fiscalizadoras. A identificação de toda a cadeia de pessoas e entidades a quem a participação no capital social deve ser imputada, bem como a identificação do beneficiário efetivo dessa mesma sociedade, e a indicação de eventuais participações diretas ou indiretas daqueles titulares noutras sociedades esportivas. E passam a aplicar-se às sociedades esportivas as medidas de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo previstas na Lei 83 de 2017, de 18 de agosto. São consagrados novos princípios de publicidade. A sociedade esportiva passa a estar obrigada a publicar na respectiva página da internet o contrato de sociedade e as contas dos últimos 3 anos. Passa também a estar obrigada a publicar a composição dos seus corpos gerentes e os dados relevantes no âmbito do cumprimento dos deveres de transparência na titularidade de participações sociais. A pessoa ou entidade que passa de ter participação qualificada no capital social ou que se torna na sua maior acionista, passa a informar a sociedade esportiva sobre o objetivo da sua participação e o número de ações que titula, devendo esta última publicar a referida informação na respectiva página de internet. Senhoras e senhores deputados, a proposta de lei em debate propõe ainda a criação de um regime de controle nacional e sancionatório e de um canal de denúncias, bem como a instituição de uma entidade fiscalizadora. As únicas sociedades esportivas submetidas à regulação atualmente e que se contam pelos dedos de uma mão são as sociedades anónimas cujas ações são admitidas à negociação no mercado regulamentado, uma vez que estas sociedades são sujeitas ao regime previsto no Código dos Valores Mobiliários. Estas sociedades anónimas, por força daquilo que acabei de dizer, não se aplica uma parte das normas da proposta de lei, tendo em conta que o Código dos Valores Mobiliários prevê normas de igual ou superior exigência nas matérias relativas a cargos de administração, cota de género, deveres de transparência sobre praticantes e treinadores e deveres de publicidade dos atos de gestão. É urgente estancar a sangria de sociedades esportivas e a queda dos respectivos clubes. O atual regime jurídico é permissivo aos maus investidores e ao mau investimento. É por isso prioritário assegurar maior regulação para um setor que se pretende mais atrativo na captação do bom investimento. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tem 4 pedidos de esclarecimento, presumo que respondem em conjunto. Para o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Bom, o assunto que nos traz aqui hoje é pertinente, é um assunto importante. Esta proposta de lei que estabelece o regime jurídico das SADs. E isto porque acontece no nosso país, e tem acontecido ultimamente particularmente, diversas situações que nos deixam embaraçados e deixam particularmente o desporto português embaraçado. Eu vou-vos dar um exemplo muito concreto do que se passou e do que se passa, por exemplo, no Distrito de Porto Alegre. Fugindo um pouco ao tema das SADs, o Distrito de Porto Alegre tem no futebol regional neste momento 5 equipas de futebol. Isto significa que o desporto, e particularmente o futebol em Porto Alegre, está esquecido e está prestes a acabar. Eu não sei se no ano que vem irá haver competição ou irá haver campeonato naquela região do país. Depois existe a formação, que é extremamente importante e que acho que este Governo devia apoiar muito mais a formação do que aquilo que faz. E existe uma formação muito grande naquele distrito e os jovens de Porto Alegre têm todo o direito de praticar desporto, serem jogadores de futebol no futuro, como um jovem de Lisboa ou um jovem do Porto. Isto fugiu aqui um bocadinho à questão, mas é importante, quando temos aqui o Secretário de Estado do Desporto, é importante nós falarmos nestes temas também para que nos explique o que é que o Governo está a fazer em relação a isso. Depois, no campeonato passado, também em Porto Alegre, apareceu um clube que era o Vilha Athletic Club, que o fundador nunca mais disse nada, escondeu-se, os jogadores ficaram sem receber, saíram de Lisboa para ir para a cidade de Ponte Sor. Saíram sem nada. Aliás, falava-se inclusive poderia haver ali tráfico humano naqueles jogadores, mas o que é certo é que isto aconteceu. E o que é certo, e a pergunta que eu gostaria de fazer também, é se com esta nova lei se isto pode continuar a acontecer. Em relação às SADs, particularmente às SADs, e ao caso mais gritante do futebol português, que foi a BSAD e o Clube de Futebol dos Belenenses. A pergunta que eu gostaria de fazer, Sr. Secretário de Estado, é se, em relação àquilo que aconteceu entre a BSAD e o Clube de Futebol dos Belenenses, se com esta proposta de lei, se isso será resolvido, se não poderá acontecer no futuro ou se continuará a acontecer no futuro. E depois eu ouvi-o com atenção e disse que a partir de agora as sociedades desportivas não podem fundir-se entre si e até com os clubes de futebol. Saiu uma notícia recentemente, creio que há 2 ou 3 dias, que a BSAD iria fundir-se com o Cova da Piedade. Portanto, gostaria também de saber se esta lei pode ou não prevenir que isso não aconteça, ou se casos como este podem continuar a acontecer. Muito obrigado.
Muito obrigado. O segundo pedido de esclarecimento pertence ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do BE.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado. Como é óbvio, creio que todos nós exigimos, como governo, maior transparência.